Isaías capítulo 40, diz assim a palavra de Deus: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Irmãos, em nossos últimos estudos, nós temos falado sobre a realidade da inspiração divina da Escritura, como a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Muitas vezes, quando você crê na Bíblia, as pessoas sabem disso, pessoas até te afrontam, te chamam de ignorante. Não sei se você já foi chamado de ignorante por acreditar na Bíblia. Eu já fui várias vezes. Mas é curioso que as pessoas que chamam os cristãos de ignorantes por acreditarem na Bíblia, tipicamente não conhecem realmente desse assunto. Geralmente apenas ouviram falar alguma coisa do tipo: a Bíblia já foi desbancada, ela é cheia de erros e só a gente ignorante acredita na Bíblia. E em pouco tempo já ninguém mais vai acreditar na Bíblia. E é muito atrasado alguém acreditar na Bíblia ainda. Nos dias de hoje ainda dizem. É claro que isso é uma fantasia na mente de muitas pessoas e não é a realidade. As pessoas que dizem isso não entendem uma série de realidades que nós devemos explicar e que, quando você é cristão e tem uma certa base do que é o cristianismo, você sabe disso. Especialmente se você tiver a oportunidade de fazer algum estudo teológico, algum estudo que estabelece as bases de nossa fé. Mas uma coisa que devemos lembrar, irmãos, é que faz muito tempo que pessoas vêm falando isso. Sabe, se você voltar no tempo do iluminismo, já havia naquela época pessoas dizendo: ih, esse negócio de acreditar na Bíblia, ih, já acabou isso aí. Dentro de 100 anos, mais ninguém vai acreditar nisso aí. E se você voltar ainda mais tempo, você vai encontrar ainda antes disso pessoas falando: ih, daqui a uma geração, no máximo daqui a duas gerações, já não vai ter mais ninguém acreditando na Bíblia. Isso aí está ultrapassado. Agora, a pergunta que nós às vezes queremos fazer para essas pessoas que fazem essas predições que nunca se cumprem é realmente quantas vezes elas querem estar erradas sobre isso. Afinal de contas, quem é que acaba sendo provado errado com o desenrolar da história à medida em que as predições que as pessoas fazem sobre a Bíblia cair em desuso não acontecem? No início do século XIX, uma nova onda começou nos estudos teológicos em muitas escolas, especialmente na Europa, e os eruditos do século XIX começaram a questionar muitas coisas da Bíblia, começaram a questionar os milagres da Bíblia, começaram a atribuir essas histórias à ideia de serem lendas que desenvolveram e que não relatam acontecimentos reais no tempo e no espaço. E dentro dessa mentalidade, uma série de eruditos tomou a postura que os livros da Bíblia não surgiram no período em que os cristãos acreditam que eles surgiram. Por exemplo, um erudito chamado F.C. Bauer foi, na verdade, um dos mentores do liberalismo teológico. Ele alegou que o Evangelho de João, por exemplo, não poderia ter surgido antes do ano 170 depois de Cristo. Então, não foi João que escreveu de jeito nenhum esse negócio. E a ideia toda é que pessoas passaram oralmente uma tradição, até que essas tradições que foram mutando e sendo aumentadas e exageradas, um dia foram escritas por pessoas, depois compiladas através de uma série de editores diferentes que produziram o Evangelho, assim como também teria sido o caso de Marcos, e de Mateus, e de Lucas, e coisas dessa natureza. Então as pessoas estabeleceram que isso era conclusivo, isso era fato provado. E nas academias e nos centros de ensino, pessoas que discordavam disso e diziam: eu fico com o ponto de vista tradicional. Nós temos testemunho desde os mais antigos escritores cristãos atribuindo esses evangelhos aos autores João, Lucas, Marcos, etc. E nós acreditamos isso. Pessoas assim eram realmente impedidas até de ensinar em algumas escolas teológicas. Nos Estados Unidos, escolas que foram fundadas para treinar pastores para o ministério, escolas como Princeton e Harvard, os líderes dessas escolas, os professores, passaram a adotar essas novas teorias, de maneira que quaisquer professores que não acreditassem e não acompanhassem a onda do momento tinham que, na verdade, sair de lá para dar aula em outro lugar e fundaram novas escolas, até mesmo por causa dessa total intolerância com qualquer pessoa que não acompanhasse o que a erudição estava proclamando como os achados inevitáveis de uma pesquisa honesta na história. Bem, o interessante é que, com tudo isso sendo ensinado em escolas, em universidades, em seminários teológicos, os homens que estavam liderando tudo isso, as pessoas propostas como as autoridades, estavam erradas. E hoje sabe-se disso com bastante clareza. Eu gostaria de mostrar aos irmãos algumas coisas. Por exemplo, o papiro 52, que hoje se encontra na cidade de Manchester, na Inglaterra, na biblioteca John Rylands, é um fragmento que se tornou público em 1934. E o que aconteceu foi o seguinte, eu vou contar um pouco a história desse documento. Esse documento foi encontrado numa pilha de papiros. Pessoas tinham encontrado uma série de papiros no Oriente Médio, principalmente no Egito, levaram essas coisas para a Inglaterra. E então, na Inglaterra, o que aconteceu é que eles ficaram parados num museu. E isso acontece muitas vezes por causa do seguinte, esses documentos são documentos muito frágeis e para você ter alguém que trabalha com isso para separá-los muitas vezes e para analisá-los e para ler o que está escrito neles, para saber do que se trata, leva tempo. Você chega ali com uma remessa de uma porção desses fragmentos e rolos e papiros e tal, poucas pessoas especializadas em fazer isso, às vezes a coisa fica parada até 20, 30 anos ou mais. Mas o que acontece é que quando um determinado perito nessa área começou a examinar esse fragmento, ele descobriu que, na verdade, tratava-se de um pedaço do Evangelho de João. Escrito num lado, parte do Evangelho de João, e se você vira, é a continuação, e no caso, isso é do Evangelho de João, capítulo 18, começa no verso 31 e vai até o verso 38, nesse trecho curto que está ali. O curioso sobre isso, sabe, é difícil quando você examina coisa assim, eles já acharam coisa de 75 mil fragmentos assim em papiro, então eles vão examinando, e no meio dessa papelada toda que você encontra por aí, de vez em quando você acha alguma coisa da Bíblia, não é tudo vai ser da Bíblia, naturalmente. Na verdade, eles encontraram 117 desses que são realmente trechos do Novo Testamento. Mas o que é interessante é que quando eles analisaram esse papiro especificamente, eles analisaram e descobriram que ele é bem do início do segundo século. Um dos peritos, chamado Adolf Deichmann, analisou e ele disse que isso não é mais tarde do que do ano 90 depois de Cristo, o que é muito interessante, porque veja só, aqui você tem então o que restou de uma cópia do Evangelho de João, que vem de que época? Possivelmente do ano 90, se não do ano 90, talvez do ano 100, 110, 120 no máximo. E o que fazemos agora com aquela teoria que todo erudito informado sabia que o Evangelho de João não poderia ter sido escrito antes do ano 170 depois de Cristo, entende? Então, com uma descoberta arqueológica, uma pilha de livros de erudição de autores incrédulos foi para o espaço e foi desbancado. E toda aquela discriminação, como vocês são ignorantes, vocês não acompanham as últimas tendências nos estudos acadêmicos, vocês são ignorantes, todos eles foram demonstrados estarem realmente errados. Existem outros fragmentos também e outros livros do segundo século, veja esse próximo. Os manuscritos Chester Beatty são manuscritos muito interessantes, porque esses são do segundo século também, segunda metade do segundo século, mas representam um códice onde você tem, originalmente, um códice de 104 páginas e resta inteiro nele 85 páginas, ou seja, uma parte do livro foi perdido, mas você tem muitas e muitas páginas desse livro ainda, 85 páginas. E sabe o que você encontra aqui? Você encontra aqui principalmente as cartas de Paulo dessa época, produção muito antiga. E veja ainda outra imagem. Quero que vocês vejam essa que parece um sarcófago. Essa descoberta foi feita em 2012. Isso é muito recente. 2012. Okay. O que você vai ver aqui nessa imagem, isso aqui é a foto, a outra é uma reconstrução de como era a aparência originalmente. Essa aqui é uma foto no estado em que foi encontrado. O que foi isso aqui? Isso aqui é muito interessante, porque, na verdade, isso é uma coisa que usaram para enterrar um sujeito. E quando eles olharam, analisaram isso, descobriram que esse sujeito foi enterrado entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. Agora, para fazer essa máscara que você está vendo aí, essa máscara foi feita com papiro. Pessoas ricas faziam com ouro, sarcófagos e tal. O pessoal, assim, que não tinha condições para isso, usava papiro. E papiro ainda era um material caro. Então, tipicamente, o que você fazia, você pegava uma coisa usada, que ninguém estava mais usando, e você reciclava fazendo essa máscara com o papiro. E eles, então, usaram, no caso, foram os pesquisadores da Universidade Evangelista de Acádia, no Canadá. Uma equipe trabalhou com essa máscara, entre outros documentos, assim, que eles estão recuperando. E eles desmancharam isso com bastante cuidado para separar as páginas do papiro e preservar o que estava escrito ali. E sabe o que eles descobriram nessa máscara em si? O material que foi usado, na verdade, era uma cópia do Evangelho de Marcos, no Egito. Agora, olha só que interessante, isso é de 2012, muito recente esse negócio. Ou seja, o Evangelho de Marcos, tradicionalmente, acredita-se entre as igrejas cristãs, que foi escrito na década de 60, provavelmente na região de Roma, 20 anos depois, e não mais que 30 anos depois. Já tinha uma cópia do Evangelho de Marcos sendo reciclado para fazer uma máscara no Egito. E eles falavam conosco o quê? que nem tinha sido escrito ainda. Esse negócio teria sido escrito 150 anos ou mais depois de Cristo, esse livro. E não somente isso, nos garantiam que, quando o livro era escrito, ele teria passado de mão em mão, com muitas modificações, até chegar no estado atual. Bem, hoje, o que eles têm descoberto, o que eles têm achado, tem demonstrado o seguinte: só porque uma pessoa com PhD numa academia de ensino tem uma teoria, não quer dizer que é verdade. Eles estavam errados. E, irmãos, não somente isso, como nos últimos 10 anos, no Museu de Oxford, eles estão trabalhando com fragmentos de papiros que foram encontrados no Egito em 1906. E agora que eles estão chegando a olhar algum desse material, foi encontrado na cidade de Oxirrincos, no Egito. E eles já encontraram coisa de 15 fragmentos do segundo século, que são dos livros do Novo Testamento. Ou seja, os livros que supostamente não teriam ainda sido escritos nessa época. E já estavam ali, o testemunho histórico agora está, a evidência da arqueologia está totalmente demolindo os argumentos dos incrédulos em relação a isso. Então veja bem, se o Evangelho de Marcos foi escrito na década de 60, vamos dizer 62, é uma data chute para o Evangelho de Marcos entre os eruditos conservadores. 62, até vamos dizer o ano 85, tinha uma cópia dele no Egito que alguém pegou e usou reciclando para fazer uma máscara. Ou seja, o livro chegou lá, pertencia a alguém que já não estava mais fazendo uso dele, talvez essa pessoa faleceu, e outra pessoa que não tinha apreço por aquilo disse: eu vou usar isso aqui para fazer essa máscara. Entende? Gente, você precisa de um intervalo de tempo para isso. Não tem como você pegar esse material e dizer: esse livro, tá, então talvez ele seja do ano 80, vai ver que ele foi escrito no ano 79. Não é assim que funciona. Necessariamente houve um intervalo de tempo aí, para que ele saísse da região de onde ele estava, se espalhasse pelo mundo, tivesse cópias no Egito e alguém ainda fizesse esse tipo de uso do material. E olha, eles vão continuar encontrando coisas assim à medida em que eles continuam investigando e desenterrando o passado. Porque a verdade é que aquilo que os cristãos sempre acreditaram e passaram não era uma história fraudulenta. Bate com a realidade. Os eruditos que partiram do pressuposto da incredulidade. Não pode haver milagres. Essas coisas devem ter sido lendas, porque ninguém no primeiro século teria falado que Jesus tinha feito essas coisas. Claro que ele não fez, então alguém inventou e demorou a inventar. É daí que surgiram os pressupostos. Essa era a única base para dizer não foi do primeiro século a produção dos evangelhos bíblicos. Essa foi a única base. Eles não tinham encontrado evidência nenhuma. Eles simplesmente falaram: aconteceu o milagre? Não, não aconteceu. Claro, eles não estavam lá, mas resolveram que não aconteceu. E então disseram: então como que surgiram essas histórias? Ah, você sabe como que é, a lenda desenvolve, e essa era a base. Mas eles estavam errados. Então sabe o que isso prova? Isso prova que os livros do Novo Testamento foram, sim, escritos no tempo de vida dos apóstolos. Os evangelhos, como Marcos, como João, surgiram, sim, na época em que os apóstolos ainda estavam vivos. E se os apóstolos estavam vivos, e a igreja os aceitou naquela época como sendo de autoria apostólica, obviamente eles realmente eram de origem apostólica. Do contrário, os próprios apóstolos teriam protestado e dito: eu não reconheço esse negócio como meu, não. E eles então teriam caído no repúdio da igreja e não teriam sido preservados e divulgados amplamente, como eu expliquei na semana passada que aconteceu. Agora, isso também significa o seguinte, irmãos, e preste atenção no que eu vou dizer. Qualquer pessoa hoje, depois desses achados mais recentes, que ainda diz que os livros do Novo Testamento, os evangelhos do Novo Testamento e essas coisas não foram escritos nos tempos dos apóstolos, que não foram escritos pelos autores apostólicos a quem se atribui a sua autoria tradicionalmente na igreja. Qualquer pessoa que está falando isso é uma pessoa extremamente desinformada. E se você quer uma comparação, o que isso significa em termos de áreas de estudo? Imagine uma pessoa ensinando física e dizendo hoje, numa escola, é impossível dividir um átomo e obter energia nuclear. É desse nível o tipo de ignorância. Você sabia que é possível escrever um artigo falando isso? Não existe possibilidade de conseguir energia nuclear. E usar fontes que são as maiores autoridades científicas no assunto do século XIX. Do século XIX. Aí você consegue. Você pega as pessoas que falavam, no século XIX eles diziam: não tem como dividir um átomo, isso era meio que consenso na ciência. Então energia nuclear é um sonho maluco. Nunca vai dar certo, nunca vai produzir nada. Mas é claro que é muito difícil você achar uma pessoa hoje tão ignorante, desinformada do assunto, que vai achar que isso aí é verdade. Então é claro que ninguém vai estar dizendo isso, e ninguém vai estar propondo ensinar isso, nem escrevendo livros defendendo isso, ou artigos, muito menos em publicações científicas. Mas quando o assunto é a Bíblia e o assunto é a religião cristã, infelizmente, irmãos, existem inúmeros jornalistas e professores de universidade e outros que aventuram a dar palpites sobre esses assuntos que nunca se tornaram realmente informados. Eles sabem menos sobre esse assunto do que crianças que frequentam a escola dominical numa igreja evangélica. Isso é triste, porque aqui a gente não deixa uma criança que não teve treinamento teológico falar sobre o assunto. Bem, eu quero dar um exemplo do que eu estou falando. Um professor de história na UFRJ, chamado André Chevitarese, escreveu um livro chamado Jesus Histórico, uma brevíssima história. Ele é citado em vários lugares, você encontra coisas na internet falando sobre ele, citando o que ele fala. Por exemplo, ele alega o seguinte: não há nenhum autor que tenha testemunhado com os próprios olhos a vida de Jesus. Os autores bíblicos, esse pessoal é tudo do final do segundo século para frente, sabe? Quem escreveu a Bíblia era gente de muito tempo depois, não é gente contemporânea de Jesus, não. Ele continua e diz o seguinte: foram textos produzidos por cristãos e que trabalham com tradições, fidedignas ou não. Eram relatos orais ou a experiência de comunidade que refletia e pensava a figura de Jesus. Não são palavras associadas a ele em si. Ou seja, o que ele está dizendo, sabe as palavras da Bíblia que diz: então Jesus disse? E Jesus falou nada disso não, só alguém que vetou que Jesus falou isso aí, essa pessoa nunca viu Jesus com os próprios olhos. Ela imaginou, para mim Jesus é assim, falaria isso. Aí pôs na Bíblia o que ele está dizendo. Ele alega que a história da vida de Jesus só começou a ser escrita mais de 100 anos depois do seu nascimento. Veja só, o evento histórico é Jesus de Nazaré. A primeira e a segunda tradição cristã contaram a história de maneira oral até que se tornassem escritos, já no século II, explica Padre Boris, um padre católico que sustenta essa mesma tese. Ele ainda diz: então, para ratificar a tradição, se atribuiu os textos aos personagens cristãos do primeiro século. Ou seja, quem escreveu os livros, como o livro de Lucas ou Mateus, tinha nada a ver com Lucas e Mateus, pessoal da época de Jesus. Mas eles tentaram, então, passar o nome desses personagens para o livro, para ver se colava que era a autoridade do assunto, porque teria sido alguém que escreveu lá. Sabe, é interessante isso aí, porque houveram livros que foram assim. Você se lembra, nós falamos sobre isso? Os livros dos gnósticos. Os livros dos gnósticos fizeram assim. Então surgiram com essa ideia de que quem escreveu esse livro foi um dos apóstolos. Mas é muito fácil desbancar isso de muitas maneiras. E uma das coisas mais interessantes é que esses livros falsos sempre surgiram com essa ideia. Logo de cara, uma apresentação dizendo quem que era o autor. Quem escreveu isso foi o apóstolo Bartolomeu. Você sabe, você já notou que não tem isso nos livros da Bíblia, nos evangelhos? Porque se todo mundo sabia quem escreveu, não precisava de fazer isso. Sabe aquela coisa, você só precisa falar se não é verdade? Se fosse verdade, não precisava de falar que todo mundo sabia que era verdade? É isso. Quer dizer, é tanta coisa, mas assim, agora com essas descobertas, realmente isso caiu no ridículo, falar isso, e as pessoas ainda estão ensinando. É como eu disse, as pessoas estão totalmente desinformadas e desatualizadas sobre esse assunto, só que estão insistindo em falar. Outro caso, o site chamado vish.com diz o seguinte: mais de 100 anos após o nascimento de Jesus, estima-se que a forma final dos evangelhos date do terceiro século apenas. Sabe o evangelho de Marcos? Sabe o evangelho de João? Sabe quando que ele ficou pronto? Terceiro século depois de Cristo. Ah, é? E as cópias que nós temos desse livro que são mais antigas do que isso? Sabe, isso, irmãos, é a conversa de gente desinformada. E não somente isso, eu acho que pode também ser de gente mal intencionada. Porque existe gente mal intencionada, sabe? Não é uma questão simples que diz: essas pessoas estão tentando ensinar sempre a verdade, falar sempre a verdade. Eu acho também que existe uma boa medida de má fé quando se entra nesses assuntos. Pessoas que não seguem a fé cristã, mas que escrevem sobre esses assuntos e que falam sobre esses assuntos, e professores que falam sobre isso em escolas, você deve lembrar o seguinte: essas pessoas não acreditam na Bíblia, mas também é verdade que as pessoas que acreditam na Bíblia as incomodam, e de forma alguma eles querem viver numa sociedade onde, digamos, 90% das pessoas se tornam crentes na Bíblia e vivem como a Bíblia ensina. Ora, eles não têm interesse nenhum de morar numa sociedade assim. Eles querem uma sociedade onde a maioria meio que aprova o estilo de vida deles, não quem aprova. Então, nessa ansiedade por promover a sua fé, a sua forma de crer, eles estão, muitas vezes, dispostos, sim, a mentir, exagerar, a aproveitar-se da inocência de alunos e de leitores que sabem muito pouco sobre o assunto e falam de assuntos, assim, onde eles estão totalmente equivocados, simplesmente lançando coisa para tentar corromper a fé das pessoas. Então, isso deve ser lembrado também. Agora, quando você mostra uma situação como essa e... é uma de muitos casos onde pessoas disseram, a Bíblia, nossa, crer na Bíblia é realmente uma grande tolice. E depois a tolice foi exposta como sendo a própria teoria deles. Isso não me surpreende. Veja o que Jesus disse em Mateus capítulo 11. Em Mateus capítulo 11, o verso 25, o Senhor Jesus Cristo nos revela que o plano de Deus para este mundo nunca foi, na verdade, ter uma religião que todo mundo acreditasse ser a verdade. E não vai ser assim nunca com a Bíblia. Como Jesus disse, os homens amam mais as trevas do que a luz, então nós não nos surpreendemos com isso, né? Mas veja só, Mateus 11, verso 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Que coisa interessante, né? Os sábios e instruídos, errados. Os pequeninos, certos. Você sabe que quando não havia essas evidências que surgiram mais recentemente, tinha um povo que dizia o seguinte, tá, então os doutores aí estão falando isso, mas eu acho que eles estão errados, eu acredito na Bíblia. E as pessoas olhavam e diziam assim, nossa, mas que turma de ignorante teimoso. Esse pessoal, se eles estudassem nas academias da Alemanha, se eles fizessem alguns estudos, se eles se informassem um pouco mais, saberiam o quê? Teorias humanas erradas. E tinha, claro, gente que estudou essas coisas e disse, mas isso aqui está furado. Esse negócio aqui não convence, isso aqui parte de pressupostos preconceituosos e por isso que eles estão chegando a essas conclusões. Eles não descobriram nada, não desenterraram nada que prove isso. Eles apenas conjecturaram isso tudo para justificar suas teses. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, veja o que ele disse. 1 Coríntios capítulo 1. Eu quero que você veja, irmãos, que isso acontecer nunca surpreende o povo de Deus quando os doutores e os instruídos se unem e dizem, não dá para acreditar na Bíblia não, porque olha o que nós decidimos. Isso não nos leva a questionar muito a Bíblia não, sabe? A gente já está acostumado com isso acontecer e eles estarem errados. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E é isso mesmo, irmãos, e por isso que as pessoas ficam aí sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. Porque eles não estão à busca da verdade. Eles não querem a verdade. Eles querem uma desculpa, um subterfúgio para poder justificar o seu pecado. Mas a segunda lição que nós podemos aprender com isso e devemos reconhecer é que quando descobrimos esses fragmentos e esses manuscritos mais antigos e nós comparamos com os textos que atualmente usamos, isso confirma e demonstra que nós temos um texto fiel. Eu falei sobre isso semana passada, eu quero voltar um pouco a falar sobre isso porque existe coisa importante a ser dita a essa altura. As pessoas dizem o seguinte, nós podemos realmente confiar no texto bíblico? Sim, irmãos, nós podemos. E as pessoas dizem, mas como assim? Existe um grande número de variações no texto. Sabe, à medida que eles desenterram e encontram mais manuscritos antigos, é claro que eles vão ter mais variações. E essas variações são qualquer coisa que não está idêntico. Não está totalmente idêntico, é uma variação. Aí eles contam essas variações. Como nós temos, eu citei semana passada, milhares de exemplares e cópias e manuscritos do Novo Testamento que foram encontrados já, o que vai acontecer é que você vai ter também milhares de variações. Mas quais são essas variações? São variações do tipo assim, Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia em um, e outro diz, Jesus nem morreu na cruz? Claro que não. Mas deixa-me mostrar o tipo de má fé que você vai encontrar se você procurar ouvir o que o mundo está dizendo. Por exemplo, a revista super interessante, até no site da Editora Abril, mantém esse artigo postado que diz o seguinte, os evangelhos foram copiados e recopiados à mão por membros da igreja até que por volta do quarto século tomaram o formato de códice. Lembra o códice que eu te mostrei do segundo século na imagem? Lá no quarto século que começou a ter isso. Gente, isso é informação falsa, totalmente falsa. É o que aqui? É incompetência jornalística ou é má fé? Ou as duas coisas. Ele continua, o texto diz, o problema é que a essa altura, quarto século, a essa altura do campeonato, gerações e gerações de copistas já haviam introduzido alterações nos textos originais, seja por descuido, seja de propósito. Citação agora do teólogo e padre católico Luigi Chiavo, da Universidade Católica de Goiás. Ele diz: muitos erros foram feitos nas cópias, erros que às vezes mudaram o sentido dos textos. Em certos casos, tais erros foram também propositais, de acordo com a teologia do escrivão. Ah, é? Jornal O Tempo alega que existem 400 mil alterações e variações na Bíblia. 400 mil alterações. Ouça isso aqui, isso chega a ser cômico. Diz: e é verdade que muitas das alterações ou variações dos copistas foram acidentais, mas não é menos verdade também que muitas foram propositais. Enfim, os erros bíblicos com relação aos seus originais, que nem se sabe se ainda existem em alguma parte do mundo, não nos autorizam a afirmar hoje que a Bíblia é, ipsis literis, a palavra de Deus. Valendo-me dos adjetivos da área criminal jurídica, eu diria que as alterações ou variações bíblicas acidentais são culposas, enquanto que as propositais são dolosas. E agora preste atenção ao que ele escreve. E, lamentavelmente, as dolosas parecem ser as mais numerosas. E são poucos os que têm coragem de apontar essas irregularidades bíblicas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está acusando pessoas que são os pregadores da Bíblia, os ensinadores da Bíblia, de estar tentando te enganar. Nós estamos tentando te enganar, sabia? Diz ele: é, a gente não tem coragem de apontar essas irregularidades bíblicas. A verdade é que o negócio está uma bagunça, que ninguém sabe mais o que foi o original. E o negócio é assim, 400 mil modificações, cara, 400 mil. Imagina, isso aí que você encontra em artigos assim, isso aí é má fé. Esse sujeito não pesquisou, esse sujeito não investigou. Ele usa alguma coisa que fala o que ele quer ouvir e tipo, ó, pronto, aqui está. Não precisa ouvir o outro lado e ouvir uma resposta de outro lado. Está resolvido, é isso. É assim que essas pessoas tratam do assunto. Sabe, e de novo, nós temos que pensar, mas o que leva uma pessoa a nem querer ouvir o outro lado e investigar um pouco melhor, mas querer combater a Bíblia assim, a querer minar a fé na Bíblia assim? O que é isso? Sabe o que é isso? O que levou Nero a queimar cristãos? O que levou pessoas a crucificarem Jesus? Olha, nós vemos um pouco do mesmo. É o mesmo. Essas pessoas já escolheram um time. Elas não querem que a Bíblia seja verdade. Longe de nós tal coisa. Ser verdade, que Deus ama a humanidade e que oferece salvação gratuita para todo que quiser, e que se alguém se arrepender do pecado tão somente, crer que Cristo é Salvador, e seguir a Cristo, se empenhando por realmente ser um discípulo fiel, receberá a vida eterna. Ah, nós não podemos ter uma verdade dessas, não é? Coisa estranha. Agora, vamos falar a verdade sobre esse assunto? Que são essas variações do texto? Que são essas modificações? Bem, para atingir o número de 400 mil, o que eles fazem, na verdade, isso é uma compilação, você pega assim todos os manuscritos e compara tudo. E aí você encontra qualquer detalhezinho que não é igual, aí você diz, ah, temos aqui uma mudança. O que são essas mudanças? Eu vou começar por ordem das mais comuns. Olha o que são as mudanças no texto. Diferenças de ortografia. Essa é a número 1. Isso é sério? Você sabia que em português você pode escrever benção, B-E-N-C-A-O, ou você pode escrever B-E, com acento circunflexo, chapeuzinho, N-C-A-O, e os dois estão corretos? Isso é verdade. Você sabe de uma coisa? Tem disso no grego também. E quando você encontra uma coisa assim, em um texto está escrito de um jeito, e no outro manuscrito, a mesma palavra, escrito com a outra ortografia igualmente aceitável, encontramos uma mudança na Bíblia. É disso que nós estamos falando. Isso é a questão número 1. E especialmente com a questão de pronúncias regionais e coisas desse tipo, você vai ter algumas coisas assim. Tem lugares, por exemplo, onde uma palavra é escrita numa região com o iota, no grego, iota com o iota e o epsilon. Seria um i apenas ou um i e um e. E sabe como que eles chegam nos 400 mil? Às vezes o que eles têm é 4 mil manuscritos de um jeito e 12 mil do outro jeito. Aí eles contam tudo aquilo como variação. Aí dá quantos mil? Entende? É essa a maneira em que eles fazem a aparência de que estão encontrando coisas graves aqui. Isso aí é, de longe, a questão maior no Novo Testamento, as variações, a questão de escrita. No Novo Testamento, escrito no grego, o grego koiné, tem uma questão que é a seguinte. Uma palavra que termina com a próxima palavra vindo depois dela, começando com uma vogal, muitas vezes eles colocam o que seria um N para nós, um nu no grego. E essa letra pode ser colocada ou não. É uma questão opcional, questão meio de estilo. Então, o que acontece? Muitas vezes você vai encontrar que o autor colocou ou que ele deixou de colocar essa letra a mais. Não altera em nada qualquer palavra, nem o significado da palavra. Você encontra, por exemplo, o nome João. Sabe, em português você tem pessoas que chamam Sara. E se você conhece uma pessoa que chama Sara, você quer anotar o telefone da Sara? É Sara com H ou sem H? Porque tem Sara com H e sem H. O nome João, em grego, Ioannes, era às vezes escrito com um N e às vezes com dois N's. Se em uma cópia da Bíblia está escrito com dois N's, está diferente, porque tem outras cópias que é um N. Nossa, isso é grave. Claro que nunca é onde num texto está escrito João, na outra é André. Não, isso não tem. Você sabia que coisa de entre 70% e 80% de todas as variantes textuais são dessa natureza? Deixa eu ler de novo o que o jornal O Tempo publicou. E, lamentavelmente, as modificações dolosas parecem ser as mais numerosas. Ah, é? Irmãos, alguém tem alguma coisa a esconder para falar uma coisa dessas? Depois tem alguns manuscritos que contêm erros óbvios. O que são erros óbvios? Erros que são características de um manuscrito isoladamente. Quando você olha aquele manuscrito, você percebe que aqui houve um erro. Por exemplo, onde um escriba está fazendo uma cópia à mão e ele salta uma linha. Continua escrevendo. E porque ele salta uma linha, o que acontece é que, depois que está escrito, ele não tem como lá corrigir, né? Não tem editor de texto antes de você imprimir o negócio, né? Como no computador. Então fica daquele jeito. Você tem, por exemplo, uma cópia do Novo Testamento praticamente todo, que tem uma alteração desse tipo em João 17, verso 15. João 17, verso 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mas existe uma cópia só, onde uma pessoa fez uma cópia errada. Parece que ele foi do não os tires do, em vez de continuar no mundo, ele, no talvez escrever e voltar o olho, foi para o do errado, alguma coisa desse tipo, e escreveu mal. Pulou uma linha inteira. E o texto ficou então assim: não peço que os tires do mal. É claro que isso não é o sentido do texto. E é muito fácil identificar o que aconteceu na situação dessas. Você tem textos desse tipo, onde existem pequenos erros e você identifica na hora. Ah tá, o copista aqui cometeu um erro, não bate com todas as outras. É fácil de ver. Existem também algumas palavras semelhantes que saíram trocadas. Por exemplo, em João 17, verso 22, a Bíblia diz, Jesus falando: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, ou no meu nome que me deste. Qual dos dois? No teu nome, meu nome. O papiro 66 é o único manuscrito que diz no meu nome. É um erro muito fácil de cometer. Guardávamos no meu nome que me deste, não no teu nome. Isso não é má fé. Isso é um descuido. A gente consegue, através dos outros manuscritos, saber qual que foi o texto correto. Transposição é uma outra alteração. Ah, às vezes eles fizeram transposição. Sabia disso? Por exemplo, tem alguns lugares onde em um manuscrito você vai encontrar, ao invés de Jesus Cristo, Cristo Jesus. Isso preocupa muita gente. Tem gente que nem dorme à noite por causa disso. O uso de artigos definidos. Em português, você pode usar artigos definidos para falar nomes próprios. No grego tem isso também. Deixa eu me dar um exemplo. Eu poderia falar assim: certo dia, João saiu para trabalhar. Ou poderia dizer: certo dia, o João saiu para trabalhar. Tem diferença no sentido? Não, não tem. Você sabia que, por exemplo, em Marcos capítulo 1, verso 16, em alguns textos você vai encontrar Simão e André. Em outros você vai encontrar o Simão e o André. Isso também é uma mudança no texto. Outro tipo de coisa é a substituição de nomes pelos pronomes. E, em um caso, algumas abreviações. Sabe como você tem palavras que você abrevia em português? Como, por exemplo, a palavra senhor, primeiro. Você pode abreviar a escrita. No grego também tinha isso. Quando eles encontram a mesma palavra escrita, abreviada, um manuscrito tem extenso, outro é abreviada, há mais uma alteração no texto. É a mesma palavra. A substituição de nomes pelo pronome. Por exemplo, o Evangelho de Marcos. Existe um trecho no Evangelho de Marcos que corre 89 versículos sem falar do nome de Jesus. Mas está falando sobre a vida de Jesus. Se você começa a ler o livro todo, você vê. Mas a Bíblia diz, então, Jesus, tal, tal, tal coisa, então ele, então e aí ele, e ele é quem? O antecedente na gramática, obviamente, Jesus não poderia ser outro. Mas quando você faz certas leituras, especialmente leituras na igreja, vamos ler apenas um verso? Então ele disse, ele quem? Bom, é Jesus, é óbvio que é Jesus se você ler no contexto. Então sabe que algumas cópias têm? Para facilitar essa leitura de trechos sem ler o capítulo todo, ou os dois capítulos anteriores também, eles às vezes colocam, em alguns lugares onde tinha o pronome, o nome da pessoa, para que quem começasse a ler dali, soubesse sem ter que voltar lá atrás. E isso também não é uma alteração de sentido. Por exemplo, em João 4, verso 3. Alguns textos dizem quando Jesus soube. Outros manuscritos dizem quando o Senhor soube. Mas é o mesmo sentido. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que esses casos aí é que constituem 99% das modificações ou das alterações nos textos. 99%. E eles não mudam em nada, o sentido do texto. Esse 1% que é diferente é também interessante. Vamos falar sobre o 1% que ainda resta. 1% ainda resta. Tá, como que é isso? Bem, por exemplo, existe uma mudança no sentido, possivelmente, se você toma um ou outro, em alguns textos, como, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 1. Lá diz o quê? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque existem alguns manuscritos que fazem isso. É uma diferença mínima no grego, onde alguém poderia fazer uma alteração por engano. Muda o sentido? Aí sim, isso muda. Isso chega a mudar o sentido. Mas muda alguma coisa do ensino bíblico? Não, não muda. Isso não tem impacto nenhum. Outro exemplo, 1 João capítulo 1, verso 4. Alguns manuscritos você vai encontrar o seguinte, essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Outros manuscritos, essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. E qual doutrina mudou com isso? Você está vendo, é uma questão mínima também de cópia, onde alguém talvez realmente cometeu aí algum erro, mas isso não explica nenhuma mudança de doutrina, mesmo que modifique o significado do verso. E só 1% dessas alterações são de impacto no sentido do verso. E quando você olha, a maioria delas são desse jeito. Então, as variações significativas no texto seriam um problema, irmãos, se, e somente se, cada uma dessas alterações fosse do tipo que, opa, aqui nós temos uma coisa que muda o sentido, e nós não conseguimos descobrir qual das duas deve ser a original. E agora, o que a gente faz? Mas sabe, mesmo quando existe isso, nós conseguimos sim, através da crítica textual, descobrir qual que é o original, pela abundância de manuscritos e pelo fato de nós termos manuscritos mais antigos. Por exemplo, se nós temos um manuscrito que tem essa modificação que impacta o sentido, esse manuscrito é do 5º século e todos os manuscritos anteriores são unânimes em outra posição, e depois daquele é que tem alguns, mais ou menos na mesma região do mundo, que seguem aquele manuscrito, o que você sabe? Bem, o mais antigo é o que está correto, então você não fica na dúvida qual que é o sentido correto, entende? O que nós fazemos com as mudanças no texto bíblico que podem realmente ter algum impacto na nossa crença ou nossa visão do que aconteceu na vida de Jesus ou coisa desse tipo? Existe coisa assim? Existem umas pouquíssimas. Eu vou te falar todas elas e dá tempo. E são as seguintes. Começar. A primeira, Marcos capítulo 9. Eu quero que você veja Marcos capítulo 9. Existe uma alteraçãozinha em Marcos capítulo 9, verso 29. Essa, irmãos, é a mais grave de todas, porque é a única que pode ter algum impacto na doutrina que você crê. Essa é a única que pode impactar a sua prática cristã. De todas as alterações que você pode dizer, teve talvez alguma variação em manuscritos. Veja só, Marcos 9, verso 28 diz assim, e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração. Na sua Bíblia tem mais? Está em colchetes? Deveria estar em colchetes. Sabe por quê? Porque essa palavra aí, e jejum, ela não é do texto original. Alguém acrescentou isso mais tarde. Bem tempo depois, alguém resolveu assim, oração é pouco, e jejum, e puseram isso aí. E por isso é que está em colchetes na sua Bíblia. Se você usa uma versão revista atualizada, vai estar em colchetes. Porque eles estão reconhecendo que, olha, isso aqui tá, você pode até aceitar, mas nós temos motivo para crer que isso aqui não é do texto original. Então ninguém está tentando te passar a perna, não. Mas se você olhar em Mateus, na versão de Mateus desse mesmo relato, Mateus capítulo 17, a partir do verso 19, a Bíblia diz a mesma coisa, que os discípulos foram para Jesus, perguntaram para Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará. Nada vos será impossível. Agora veja só, colchetes, verso 21 todo. Mas esta casta não se espelha senão por meio de oração e jejum. Sabe o que aconteceu aqui? Esse verso inteiro foi importado em alguns manuscritos bem tardios, de Marcos alterado. Então qual o verso na Bíblia que diz e jejum? Nenhum. A ideia de que você tem que fazer jejum para poder fazer o que Jesus disse aqui, não estava no texto original em nenhum lugar. Esses dois textos deveriam estar em colchetes ou simplesmente ser removidos da sua Bíblia. Isso aí pode ser que afete a valorização do jejum. É a única coisa que pode acontecer na sua fé como cristão, devido a alterações no texto bíblico. A única coisa. Agora, alguns outros textos que são significativos, mas que não vão ter impacto na sua fé nem na sua prática, são os seguintes. O trecho de João 8 até o verso 11 é a história de como levaram perante Jesus uma mulher flagrada em adultério e queriam que Jesus desse a ordem para apedrejá-la, e Jesus disse, né, quem não tiver pecado joga a primeira pedra. Esse texto é um texto que não se encontra nos manuscritos mais antigos, mas se encontra uma abundância de manuscritos. E pode estar acontecendo duas coisas aqui. Muitas pessoas acreditam que esse texto não é original, que alguém inventou isso. Isso é possível, se for o caso, talvez uma pessoa não deveria, vamos dizer assim, ficar muito pé com segurança nesse relato da história da mulher pega em adultério. Outra possibilidade é que sim, isso aconteceu, mas que pessoas se sentiram tão desconfortáveis em relatar isso que omitiram de algumas cópias, até mesmo das mais antigas, porque nós sabemos que, especialmente no terceiro século, se tornou muito corrente na igreja cristã acreditar que cometer adultério era o pecado sem perdão. Era o pecado do qual ninguém nunca poderia ser perdoado. Então, se isso estava ocorrendo e alguém não gostasse muito desse trecho por causa disso, talvez alguém falasse, ah, vamos fazer a cópia e vamos deixar isso de fora. É uma possibilidade. De qualquer jeito, é aquela coisa. Ou você fica com o texto, ou você fica sem o texto. Sabe o que isso muda sobre a doutrina da Bíblia ou sobre o seu entendimento da pessoa de Jesus? Nada. Porque, na verdade, a Bíblia em lugar algum ensina que o adultério não pode ser perdoado. Então, não existe um impacto na nossa fé se esse texto não for legítimo. Outro trecho é o final do livro de Marcos. Os versos 9 a 20 no livro de Marcos não se encontram nas edições mais antigas que nós temos do livro de Marcos. Aparentemente, o livro de Marcos termina sem uma explícita reconstrução da ressurreição de Jesus, mas termina com o fato que foi anunciado que Jesus ressuscitou. Bem, de qualquer forma, se isso é verdade ou não, não vai ter nenhuma implicação na nossa fé. Mais uma vez, por quê? Porque nós temos, sim, dos outros evangelhos, relatos mais detalhados sobre a questão de Jesus ressuscitado e dar a grande comissão, aquilo que se encontra nesses últimos versos de Marcos. Então, se alguém diz, ah, eu não acho que esses versos aqui são autênticos, eu não vou ficar com eles, e subtrair esses versos da sua Bíblia, ele não vai ter uma fé cristã diferente do que a minha e a sua por causa disso. Não muda em nada. E um último verso. Em 1 João 5, 7 e 8. Quero ler esse texto como ele deve estar no original. 1 João, capítulo 5, verso 7. Pois há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes no seu propósito. Sabe, o que é interessante é que um texto latim, nem grego, de 1520, introduziu pela primeira vez as palavras inseridas entre o final do verso 7 e o início do verso 8. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e esses três são um. E são três que testificam na terra. Isso, na verdade, vem até de um sermão que é mais antigo que essa data, mas isso, obviamente, não é parte do texto original. Mas nós não dependemos desse texto para a doutrina da Trindade. Tanto é que no concílio de Niceia, onde a igreja discutiu a doutrina da Trindade, em outros concílios posteriores, ninguém nem pensou nesse verso, porque não tinha esse acréscimo naquela época, e eles estabeleceram a doutrina da Trindade sem isso. Então, isso aqui parece ser uma modificação que alguém fez. Mas veja, isso aqui realmente é má fé da parte da pessoa? Ou é alguém que tirou isso aqui de um texto, de um sermão que alguém pregou, e colocou isso na sua cópia da Bíblia, em latim, nem na versão original? Então, o que acontece aqui é que ninguém realmente acredita que uma pessoa que tenha feito isso, fez isso pensando assim, eu vou mudar a Bíblia e todo mundo vai achar que é assim. Havia uma abundância de Bíblias por aí que não tinha isso. Então, isso pode ser, na verdade, não uma adulteração da Bíblia, mas simplesmente um detalhe que alguém achou que seria interessante colocar e acrescentou em um manuscrito. Bem, hoje em dia muitas Bíblias seguem essa tradição e colocam isso, mas isso aí nós sabemos que não vem do texto original. Agora então são esses, eu terminei. Esses são os textos da Bíblia onde você vai ter algum impacto de dizer o conteúdo mudou, porque veja só, temos esse manuscrito ou aquele. E como eu disse, nós conseguimos com bastante facilidade dizer qual é o sentido do texto original, o que estava no original. A gente consegue falar isso com bastante facilidade. E de qualquer forma, não muda a nossa fé, não muda a nossa doutrina. Se você tomar qualquer uma das duas posições, com ou sem essas passagens, na verdade, dá na mesma. Agora vamos voltar a falar um pouco sobre a Bíblia. Eu quero chamar a atenção a uma coisa que eu acho muito importante falar. A Bíblia alega ser a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia diz que ela é inspirada por Deus. E a Bíblia diz, como nós lemos no início, que ela jamais passará. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Você sabe o que é interessante quando nós pensamos sobre isso? Muitas pessoas não dão crédito à Bíblia. Muitas pessoas zombam da Bíblia e zombam de quem crê na Bíblia. Você sabe, se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, não deveria ser muito difícil desbancar a Bíblia. Mateus 24, verso 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Isso é interessante. Sabe quando Jesus falou isso? Ele tinha coisa de uns 120 seguidores? Escuta de novo. Este evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Será? Se você estivesse ali no Monte das Oliveiras, não um cristão, mas um observador, e ouvisse Jesus falar daquilo, você pensaria o quê? Oh, esse cara está se achando, hein? Olha só, o mundo inteiro, né? Ah, tá, esse negócio que ele está pregando aí. Quantos seguidores tem seu movimento mesmo, homem? É 120, né? Não. Legal. Vamos ver se acontece. Em Mateus, capítulo 26, uma coisa muito interessante aconteceu. Quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso, uma mulher se aproximou dele, trazendo um vaso de alabastro com bálsamo preciosíssimo, derramou sobre sua cabeça aquele bálsamo. E as pessoas criticaram. Judas, especialmente, caiu na crítica. Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para dar aos pobres. Veja o verso 10, Mateus 26. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, preste atenção, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Interessante? Jesus estava dizendo, terras longe daqui, longe, longe, pelo mundo todo, pessoas vão ouvir falar sobre esse negócio. Você aqui no Brasil ouviu falar. Pessoas daquela época nem sabia que existia Brasil. Sabe de uma coisa? Isso é interessante. A Bíblia nunca diz que todo mundo vai acreditar na Bíblia. A Bíblia não diz o cristianismo vai dominar o planeta. Não, irmãos. São poucos escolhidos. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia reconhece que não é assim. As pessoas no mundo vão preferir as trevas do que a luz. Nós sabemos disso. Então nós não ficamos aí pensando, ah, se a nossa causa se tornar a causa que todo mundo abraça, aí é que prova, né? Não. As pessoas não vão crer na sua maioria. Só que tem uma coisa. A Bíblia diz que Deus tem um povo escolhido de todas as gerações. E que até o fim do mundo, ele vai ter o seu povo. Isso é verdade. E isso é interessante. A Bíblia diz isso. Você sabia que, naquela época, existem milhares de religiões que sumiram da terra e não têm adeptos hoje? A probabilidade de uma religião daquela época sobreviver e continuar existindo hoje, estatisticamente falando, é mais ou menos uma chance em 5 mil. A Bíblia está aí. E não somente isso, a Bíblia foi propagada no mundo inteiro. Jesus disse, não disse? Para o mundo inteiro? Deixa eu contar uma coisa sobre a Bíblia. A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. Nunca nenhum livro nem chegou perto. Foi o primeiro livro a ser impresso numa impressora. O primeiro livro a ser transmitido por telegrama. O primeiro livro a subir numa espaçonave. É a Bíblia, o livro mais traduzido no mundo. A Bíblia já foi traduzida para 3.223 idiomas diferentes. Qualquer pessoa no planeta hoje tem acesso à Bíblia no seu idioma ou num idioma que ele entende, com pouquíssimas exceções. Pouquíssimas exceções. Enquanto isso, outros livros supostamente sagrados atingem coisa de 10% ou 15% ou, quando muito, 20% dos idiomas do mundo. Bem, quantas Bíblias já foram distribuídas pelo mundo? Os Gideões distribuem cerca de 56 milhões de cópias por ano. Eles não são os únicos que fazem isso. Mas entre 1815 até 1975, 2,5 bilhões de cópias da Bíblia foram impressas e distribuídas. Não tem nenhum outro livro que chega nem perto em circulação. Até o cético deveria pensar, será que não tem uma coisa sobrenatural por trás do avanço desse livro? Por que esse negócio não morre? Não é que isso é típico na religião, não, sabe? A Bíblia não tem concorrentes quanto a isso. A Bíblia não somente é o livro mais publicado do mundo, mas é o livro que mais tem sido estudado, explicado, e mais publicações têm sido feitas sobre a Bíblia do que sobre todas as religiões do mundo fora da Bíblia juntas. Se você pegar, por exemplo, as religiões, todas elas, os livros que comentam e explicam e coisas desse tipo, as suas religiões, colocar todas de um lado e colocar o que foi feito já de literatura sobre a Bíblia, do outro lado, a Bíblia supera. É como um grande rio de literatura, de dicionários bíblicos, enciclopédias bíblicas, léxicos, atlas, geografias bíblicas, hinologia bíblica, livros de educação cristã, de teologia, de missões, sobre as línguas bíblicas, publicações dessa área, sobre o significado da Bíblia, comentários bíblicos, devocionais. Você junta tudo isso aí, é impressionante o número de coisas. A Bíblia é disparada a ganhadora. E a Bíblia nunca deixou de ser crida por muita gente no mundo, apesar de tudo. Você sabe que a história da Bíblia sempre foi uma história que era para você duvidar? Era para você dizer, ah, esse negócio não vai para frente, não. Deus começou um programa com o povo. Ele escolheu um homem idoso como esposa estéril e disse para ela que ela teria um filho depois da sua menopausa. E a Sara riu. Achou assim, ah, tá. Mas a coisa sempre foi assim, sabe? Sempre parecia que não tinha como. O povo de Israel foi parar no Egito. O faraó, o homem mais poderoso do mundo, resolveu eliminar a linhagem de Abraão. Se ele tivesse tido sucesso, teria acabado por ali. A mensagem da Bíblia é a sua religião. Aquilo que Deus começou com Abraão. Mas não foi assim que a história desenvolveu, apesar dos propósitos de faraó. O rei da Assíria, alguns séculos mais tarde, propôs eliminar a religião da Bíblia. Mandou mensagem ao povo de Israel. Não vos engane, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram a cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles, a Samaria, das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses povos, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Você sabe o que é isso? Isso é a arrogância do homem que disse, acabou a vez de vocês, gente. Nós, os assírios, somos o império mais forte do mundo. Acabou para vocês. Sua religião vai sumir agora. Que negócio que é esse? Onde estão os deuses da Síria? O Deus da Bíblia é querido no planeta todo. Segundo século antes de Cristo, Antíoco Epifânio, rei da divisão da Síria do Império Grego, tentou destruir a Bíblia, queimar todas as cópias da Bíblia, executar todo mundo que acreditasse na Bíblia ou que possuísse uma. Ele matou, sim, milhares de pessoas, mas, na verdade, ele sofreu uma revolução onde ele perdeu parte do seu reino e Israel ganhou a independência. Apesar dele ser mais forte, ele perdeu. Na era romana, houve 10 períodos de perseguição intensa contra o cristianismo no Império Romano. 10 períodos chamados de perseguição universal, onde todo o Império Romano tentou acabar com o cristianismo. O 10º período foi com o imperador Diocleciano, de 284 a 305 d.C. Ele fez um ataque tão ferrenho contra o cristianismo, matou tantos crentes, queimou tantas bíblias, que ele achou que tinha acabado com o cristianismo. Chegou a erigir um monumento em Roma escrito, extinto é o nome de cristão. Acabei com o cristianismo. Acabou. Tem mais esse negócio, não. Lançou até uma moedinha comemorativa. A moeda está por aí no museu. Cadê os deuses de Roma? O Deus da Bíblia continua. A Bíblia continua. Sabe, há 2000 anos, se você conversasse com as pessoas diriam para você o seguinte, que isso, homem? Você é muito ignorante. Todo mundo sabe que os intelectuais, tipo Platão, ensinaram coisas que não tem como você acreditar na Bíblia se você for uma pessoa informada e você souber da filosofia. Hoje em dia, ninguém mais acredita naquelas teorias. A Bíblia continua. Apesar de toda a perseguição e todas as repressões e toda a incredulidade, o movimento da fé cristã continua e progride. E vai muito bem. Para ter uma ideia, terras novas estão sendo alcançadas, regiões remotas da Indonésia recentemente. Vou contar um caso para você, isso é muito interessante. Região chamada Sekohogkong, da Indonésia. Uma vila queria cópias da Bíblia. Então 7 pessoas da vila foram a pé, uma viagem de 7 dias, para outra vila onde tinha cópias da Bíblia. Chegaram lá, pegaram 15 caixas de Bíblia, transportaram-as de volta, um total de 300 Bíblias nessas caixas, e chegaram andando a pé e foram recebidos na cidade como heróis, porque estavam trazendo a palavra de Deus. Isso é século XXI, e a Bíblia está sendo divulgada, e ninguém para. O entusiasmo e a alegria em torno da Bíblia é uma coisa sem paralelo, sem semelhança na história da humanidade. A devoção à Bíblia, pense no número de pessoas que deram a sua vida, mas não negaram a Bíblia. Sabe, a Bíblia continua até hoje. E hoje em dia tem pessoas que estão dizendo, agora esse negócio está em decadência, agora está acabando, né? Desde o século XIX, alguns intelectuais como Max Weber, James Frazer, Herbert Spencer, eles falaram, olha, a religião cristã vai sumir, porque à medida em que a ciência progride, ninguém vai acreditar mais nisso. Interessante que professores de Harvard, chamados Harvey Cox e Peter Berger, escreveram uma retratação do que eles haviam escrito algumas décadas atrás, recentemente. Eles haviam falado que a fé religiosa iria decair com a ciência. Eles recentemente escreveram dizendo que esse foi um dos grandes mitos do século XIX e século XX, que a ciência ia fazer com que a fé cristã sumisse. Eles hoje reconhecem que não é assim de forma nenhuma. Gente, esse pessoal não vai parar de passar vergonha, não? Sério? Deixa eu te contar um pouco do que está acontecendo no mundo hoje. Você sabe que o evangelicalismo está crescendo no Brasil. Incomoda muita gente, mas está crescendo. Nos Estados Unidos, onde as pessoas dizem, com a educação moderna, as pessoas não vão acreditar mais na Bíblia, né? Mas interessante, recentemente eles têm feito algumas descobertas, por exemplo, entre o ano 2007 e 2014, a população evangélica nos Estados Unidos cresceu 2 milhões, muito mais do que o crescimento populacional proporcionalmente. Um estudo feito pela Universidade de Baylor, no Texas, o professor Eric Kaufman escreveu o seguinte: os cristãos conservadores estão se tornando cada vez mais numerosos, como um todo, terão uma presença maior na América em 2050 do que atualmente se as tendências continuarem. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que 1 em cada 3 americanos acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ora várias vezes por dia e frequenta a igreja pelo menos uma vez por semana. Isso é uma média muito acima de outros países, onde a média é coisa de 1 em cada 15, não 1 em cada 3. Fato, as igrejas evangélicas estão ganhando novos convertidos a cada dia nos Estados Unidos. A coisa está aumentando. As pessoas dizem, mas as igrejas estão diminuindo. Sim, sabe quais? As liberais. As liberais estão perdendo gente mesmo, mas aquele povo não era crente. Aquele povo não acreditava na Bíblia, aquele povo não era cristão. Quando um liberal sai da igreja, o cristianismo perde um adepto. Na Europa, que na verdade não acredita muito no cristianismo hoje, mas o cristianismo bíblico está crescendo. Estatísticas atuais, 2014. A emissora Deutsche Welle, da Alemanha, noticiou, dia 17 de março de 2014, que o movimento evangélico está crescendo com muita força. Dobrou de tamanho nos últimos 10 anos, na Alemanha. Na França, que é um país onde tem muito pouca igreja evangélica, ainda assim, o número de evangélicos está crescendo. Em 1950, calculava-se que tinha 50 mil evangélicos no país. Hoje, o número está em 650 mil. Um crescimento muito grande numa população que praticamente não está crescendo. E é um fenômeno mundial. Conforme uma pesquisa feita pela American Spectator, que investiga tendências na população, escrevendo em 2011, eles disseram: a cada dia, uma média de 80 mil pessoas se tornam cristãs. 79 mil se tornam muçulmanas. E a cada dia, o número de ateus no planeta cai, 300 por dia menos ateus. Na África, a África é um caso interessante. Nos últimos 100 anos, o cristianismo tem avançado muito na África. 100 anos atrás, eram coisa de 10% da população da África. Hoje, mais de 500 milhões de cristãos na África. Calcula-se que, se isso continuar, em 2030, chegará a 40% do continente. Ásia. O cristianismo está crescendo na Ásia. O cristianismo, nos últimos anos, tem crescido 2 vezes mais do que a população do continente, proporcionalmente. De 350 milhões a 460 milhões projetados agora para 2025. E uma coisa que é muito interessante é que o cristianismo reformado está se tornando muito forte na China. Sabe, a União Soviética tentou acabar com a Bíblia, tentou acabar com a fé na Bíblia, matou gente porque acreditava na Bíblia, torturou gente, queimou Bíblias, não deixava ter Bíblias à venda no país. A União Soviética ruiu, não é? Hoje está tendo a Copa lá na Rússia. Não existe mais União Soviética. Mas uma coisa muito interessante. Depois de décadas de repressão sem acesso a uma Bíblia, a Feira de Moscou, em 1999, começou a distribuir Bíblias gratuitamente. A polícia interveio e parou. Sabe por quê? Porque a população ficou sabendo que eles só tinham 500 mil Bíblias para distribuir e deu tumulto, que ia acabar as Bíblias, não ia dar para todo mundo pegar uma. Aí a polícia teve que organizar o negócio, depois que eles deram uma certa controlada na desordem, eles deixaram que a distribuição recomeçasse. As Bíblias foram todas embora. Você pode estar aí pensando, olha, esse negócio é bobagem, esse negócio vai passar, isso é modinha, uma modinha de mais de 3 mil anos, né? Mas é modinha. Eu não acredito na Bíblia, não. Mas eu te pergunto, quanto você quer apostar que a Bíblia não é verdade? Se você não acredita na Bíblia, quanto que você quer apostar? Eu te pergunto isso, mas na verdade, você não pode escolher se você quer apostar ou não. Se você não está seguindo a Jesus, você já está apostando. Você está apostando que a Bíblia não é verdade. E você não pode escolher o valor que você quer apostar. Você não vai escolher se é 10 reais ou 100 reais. Você está apostando tudo, você está apostando a sua alma. Porque se a Bíblia for verdade e você estiver enganado, a sua vida será como uma casa edificada na areia. E chegará a prova. E ela vai ruir. Mas Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.